Shalom para todos, amém, irmãos? Algo poderoso vai acontecer hoje no nosso meio. Algo que vai destravar a tua vida. Quem crê nisso diz glória a Deus. Deus está buscando uma oportunidade e agora chegou, agora é, né? Nós temos uma palavra para falar aqui, é algo que eu tenho ministrado já há quase 30 anos, né? 27 anos. E toda vez que eu volto, revisito essa matéria, eu consigo revisar coisas ainda mais profundas, né? E já vou deixar uma dica para vocês aqui. Toda área da tua vida que você não consegue revisar, não revisite. Pensa nisso. Toda área da sua vida que você não pode ou não consegue revisar, não revisite. Tem muita gente revisitando áreas da vida que não podem mais ser revisadas. Passou, e tem gente que vai lá no mar do esquecimento buscar de novo as mesmas coisas, para sentir as mesmas dores, as mesmas depressões. Então, pega isso hoje. Se não dá para revisar, nem revisite. Mas essa matéria aqui, que é uma matéria que é muito útil para a vida de qualquer ser humano, que está na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro fantástico. A Bíblia, ela vem da palavra biblioteca, em grego, biblios, né? Ela não é apenas um livro, são 66 livros, escritos em diferentes épocas da história, por culturas e línguas diferentes, mas todas falam a respeito da mesma pessoa. Só isso já é prova suficiente para você admitir que a Bíblia não é um livro natural, mas é de inspiração, ou seja, de sopro de outro mundo. É uma informação de outro mundo que vai desenvolver espiritualmente esses seres espirituais que habitam dentro de um corpo físico, né? Nós não somos seres terrenos, tendo uma experiência espiritual enquanto andamos na Terra. É justamente o contrário, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E tudo que nós fazemos na Terra, estava falando com meu filho ontem, tudo que você faz no seu breve período aqui na Terra, e quando eu falo breve período, se uma pessoa vive 100 anos, nada mais é do que 10 décadas. O que são 100 anos? No breve período que você vive aqui na Terra, você está semeando, investindo, colocando para a eternidade tudo ou todo o galardão que você pode levar. Tudo que você faz aqui para a expansão do reino, tudo que você investe aqui, seja em tempo, em energia, se doando ou em dinheiro, para que o reino de Deus se expanda e a glória dele se manifeste na Terra, tudo isso vai estar colaborando para a sua vida na eternidade. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma conta nos céus, algo que está sendo depositado na nossa conta quando nós fazemos alguma coisa nesse breve período aqui na Terra. Então Deus está muito interessado no seu sucesso, Deus está muito interessado no seu avanço, no seu aumento, mas não simplesmente para você ter sucesso, não simplesmente para você ter mais, não simplesmente para você falar, sou abençoado, não é isso. Toda bênção, todo aumento, lucro, influência, sucesso que Deus quer que você tenha nessa terra, serve para um propósito, não é um fim, é um meio. Se você entender isso, você vai ser uma pessoa livre da escravidão financeira, por exemplo. Se você é uma pessoa livre da escravidão das críticas, ou das opiniões, ou dos aplausos das pessoas. Quem está me seguindo até aqui? Mas deixa eu entrar aqui um pouco nessa matéria, a gente vai ler algumas coisas. Você está preparado para ler a Bíblia hoje? Graças a Deus nós temos um telão aqui, antigamente não tinha, né? No passado você tinha que trazer a Bíblia. É bom você trazer a Bíblia, sabe por quê? Porque se você traz uma Bíblia, que é um livro, né, papel, você consegue escrever, você fixa mais informação. Ou trazer algum caderno para escrever é importante, ok? E até para você poder revisitar, né, a matéria e rever de novo a matéria. Vamos lá, começar no livro do começo, no capítulo 3, no versículo 9 de Gênesis, né? Livro do começo. Gênesis é um livro fantástico. Gênesis conta todos os segredos da raça humana. Foi inspirado por Deus. É um conhecimento de outro mundo que veio sobre Moisés para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele começou com Gênesis. Ele fala coisas profundas ali nos primeiros versículos do capítulo 1. Mas chega aqui no capítulo 3, nós conseguimos extrair uma verdade que está fazendo parte da vida de quase todo mundo e nós não percebemos. Olha o que diz o versículo 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Percebe que esse versículo retrata justamente logo após o pecado original, a desobediência, quando Adão fincou na terra uma bandeira pedindo independência do reino dos céus. Adão, quando desobedeceu a Deus, ele estava literalmente pedindo independência. Sabe, gente, independência dos céus é um equívoco, é um erro. Nós não fomos criados para ficarmos independentes do céu, para ficarmos independentes de Abba, da fonte. E ele literalmente fez isso quando ele decidiu desobedecer. Na verdade, toda vez que nós decidimos, por livre e espontânea vontade, desobedecer às instruções do reino de Deus, ou da Bíblia, ou da palavra de Deus, você está pedindo independência, está dizendo assim: olha, a minha instrução, a minha opinião, ela tem mais valor do que a sua, falando para o Criador. E foi exatamente isso que Adão fez. Percebe? Adão não foi nem tentado pela serpente. Ele literalmente decidiu se jogar a desobedecer. E algo muito interessante nesse versículo 9, logo no começo, diz o seguinte: logo depois desse pecado, então, o Senhor foi lá atrás do homem. O homem pediu independência, o homem se afastou de Deus, rompeu a aliança, e mesmo assim Deus foi atrás. E Deus, ele sempre vem atrás de você, não para te forçar a fazer o que ele quer, mas essa pergunta de Deus mostra por que ele vem atrás de você. Porque muitas vezes nós cometemos erros e não percebemos aonde nós estamos. Escuta o que eu estou te falando. Deus chega para Adão no jardim, a voz dele ecoa pelo jardim, na viração do dia. Adão ouve aquela voz e Deus fala o seguinte: Adão, onde você está? Olha a pergunta de Deus. Deixa eu te lembrar uma coisa: sempre quando Deus pergunta algo para o homem, não é que ele quer saber a resposta. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sim. Sabia ou não? Sim. Geograficamente, emocionalmente, ele sabia onde Adão estava. Mas por que ele fez essa pergunta? Hã? Deus não te pergunta nada para saber a resposta. Ele te pergunta sempre para que você saiba a resposta. Ele precisa que você saiba. Ele precisa que você veja. Então Deus vai e pergunta para o homem: onde você está? Olha a pergunta dele. Ele estava fazendo com que um homem enxergasse ou se localizasse a si mesmo. Onde você está? Olha onde você acabou, olha onde você parou. Porque muitas vezes naquela apreensão, né, de poxa, eu fiz errado, e você quer correr, quer se esconder, Deus vai e fala assim: olha, para. Olha onde você está. Se localiza. Não é que Deus não saiba onde você está, Ele quer que você saiba onde você está. Se localiza, olha para você, para um pouco, olha aí, olha o que está acontecendo, olha onde você parou, olha onde você chegou. Deus está falando, hein? Versículo 10. Ele respondeu. Olha a resposta de Adão, porque a resposta de Adão é o que acontece internamente em você. Eu ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Por quê? Porque tive medo, pois eu estava nu. Ali já é justificativa, porque ele sempre esteve nu. Mas o fato é você entender o seguinte: ele resolveu se esconder. Adão resolveu se afastar. Escuta o que eu estou te falando. O Espírito Santo está falando com todo mundo aqui hoje. Adão escolheu se afastar e se esconder. Por quê? Tem um porquê. Tive medo. Repete comigo: medo. O medo causa você se afastar de Deus, você se afastar daquilo que Deus colocou para você fazer. Ah, mas eu estou nu, a minha condição não está própria. Ele sempre esteve nu. A condição dele sempre, nunca esteve própria. Quem está me seguindo? Até porque para você ter um relacionamento com Deus, Deus, ele, você precisa estar nele. E no momento que você está nele, você se anula para você. Como que Adão nunca se viu nu antes? Porque ele estava tão em Deus que ele não olhava para ele. Quem está me seguindo? Quando você está muito em você, quem está me seguindo? Você vai ver todas as suas debilidades, você vai se afastar porque vai se sentir a pior pessoa do mundo, porque você está muito em você. Mas se você parar de pensar um pouco em você e começar a buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, você vai começar a se anular para você mesmo, vai começar a pensar pensamentos mais elevados, vai começar a ter sentimentos mais elevados, não por sua causa, mas porque você está nele. Está fazendo sentido? Eu estou nu. Ele só estava olhando para ele agora. Antes ele estava nu, mas ele não olhava para ele. Você está passando por muito problema na tua cabeça e nos seus sentimentos, porque você está olhando muito para você e vendo as suas debilidades. Por que que fazer bem para as outras pessoas, pensar nas outras pessoas, faz bem para você? Porque você para de pensar em você. Toda vez que você pensa em você, você cai em você mesmo. Adão caiu nele mesmo. Quem consegue ver isso? Ele estava em Deus. Ele era nu, estava lá, mas ele não percebia, porque ele estava em Deus. Mas o medo fez ele se afastar. O medo fez ele ficar longe, tentar se esconder, tentar uma maneira de se relacionar com Deus diferente, tentar continuar na presença, ou seja, no Éden, sem estar presente. É servir a Deus da maneira que Ele quer, e não mais da maneira que Deus quer. Não mais de acordo com as regras do Criador, mas de acordo com a regra da criação. Quem está me seguindo? Toda vez que o homem tenta fazer ou adorar a Deus, ou se espiritualizar sem Deus, ele nunca vai se tornar todo o potencial pleno que ele pode se tornar. Toda espiritualidade, religiosidade, onde Jesus não está presente, pode até fazer você se sentir melhor, mas você nunca vai se tornar quem você nasceu para ser. Só nele você se torna a sua versão plena e melhor que você pode se tornar. Só nele, porque Jesus mesmo falou: sem mim, nada poderias fazer. Você nunca vai se tornar a versão que você deve se tornar. Tem pessoas aí que estão se espiritualizando. Tem pessoas aí que vai lá, pega um horóscopo para tentar melhorar, né? Faz alguma coisinha. Tem uns que fazem coisa pior até, né? Vai para o ocultismo das numerologias, dos tarôs, né? De tudo que estudo, assim, para se espiritualizar. E posso te falar, eu conheci uma pessoa que foi para o budismo, né? E se espiritualizou. O cara ficou mais calmo. O cara ficou mais consciente, ficou mais piedoso. É legal. Mas posso te falar a real? Você nunca vai se tornar tudo que você nasceu para ser com qualquer outro tipo de espiritualidade onde Jesus não está presente. E Jesus é o conhecimento de Deus. Jesus é o pensamento expresso de Deus. O Logos. Logos literalmente significa a palavra falada, que na verdade foi o pensamento, a intenção, ou a ideia expressa de Deus. Porque quando você tem uma ideia, ela só se torna expressa, conhecida, se você falar. Enquanto ela está na tua cabeça, ela existe só para você. Jesus era isso, ele existia só para Deus, até no momento que ele falou. E quando ele começou a falar, a ideia de Deus foi expressa e começou a criar coisas. Quem está me seguindo? Até ele encarnar, a ideia expressa se encarnou e começou a falar com um corpo igual o nosso. Se desposou de toda a sua glória, toda a sua divindade, era 100% Deus em 100% homem. Porque ele não contou com a sua divindade para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele cumpriu tudo com o poder do Espírito Santo que repousou sobre ele. Amém? O mesmo Espírito Santo que hoje habita dentro de você. Estava escutando um podcast aí com uma pessoa, até um pastor, eu acho, não conheço ele pessoalmente, com outro cara muito legal, um podcast bem conhecido, é Inteligência Limitada, né? E no momento eles falaram de curiosidades, estavam falando sobre a Arca, né, da Aliança, né? Aquela Arca da Aliança que Davi pegou e etc, matou um monte de gente, quando botava a mão, as pessoas morriam, né? Que teoricamente está ali debaixo daquela igreja da Natividade, ali em Jerusalém, escondido lá, no, lá embaixo, aquela coisa toda, toda aquela história. E falando que a Arca da Aliança é uma arma de destruição em massa, porque as pessoas morriam quando pegavam, e realmente está tudo registrado no Velho Testamento. Contudo, hoje, deixa eu te lembrar, o seu corpo é a Arca da Aliança com Deus. Hoje, o Espírito Santo que estava dentro daquela arca está dentro de cada um que confessou com a sua boca que Jesus é Senhor. O seu corpo não é mais seu, o seu corpo é um conduíte de manifestação celestial na terra. As pessoas encostavam em Jesus e eram curadas. Jesus tocava nelas e eram curadas. Jesus falava uma palavra através daquele corpo, a pessoa recebia a cura lá do outro lado. Às vezes você não precisa nem encostar em Jesus. Só de você encostar naquilo que estava encostando Jesus, você já era curado. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Ela tocou nas vestes, ela tocou naquilo que estava tocando em Jesus. Ela nem tocou em Jesus diretamente. O seu corpo, assim como o de Jesus era, é um conduíte de manifestação sobrenatural na terra. Eu lembro que nos livros que eu leio, eu lia, né, e de vez em quando vou revisitar os livros de Smith Wigglesworth. Eu lembro que certa vez ele estava lá numa campanha, numa cruzada, pregando, etc, e ele escorregou da plataforma sem querer, e tinha um homem alto do lado, ele encostou no cara. Só dele encostar no cara para não cair, o cara ficou curado. Quem está me seguindo? Os registros dizem que uma mulher chamada Kathleen Kuhlman, quando ia fazer as cruzadas dela, ela não orava por ninguém, ela começava a falar sobre o Espírito Santo e começava a pipocar no meio do povo, as pessoas sendo curadas e coisas espantosas acontecendo. E iam lá na frente contar na hora o testemunho. Eu lembro o testemunho de um homem que eu vi, primeiro vídeo, né, de VHS que foi colorizado, era preto e branco, e botaram cor no vídeo, ok? Eu devo ter esse vídeo até hoje lá em casa. Um homem que era um cientista ateu foi lá por curiosidade, era surdo de um ouvido, de repente começou a ouvir. Ele foi lá na frente e a Kathleen Kuhlman perguntou para ele: "Você crê em Deus?" Ele disse: "Nunca crie em Deus na minha vida. Eu sei que eu vim aqui porque eu tinha curiosidade de te conhecer, me falaram sobre você, e eu tinha um ouvido que era surdo, e agora eu estou ouvindo." Manifestação do poder de Deus. O seu corpo é um conduíte de manifestação do poder de Deus. Olha o quão importante é você alinhar os seus pensamentos para estar sempre sensível e servindo ao Senhor nos detalhes, no dia a dia, porque Deus conta com você na terra para que a glória dele se manifeste. Não é isso que está escrito? Cristo está onde? Em nós. Essa é o quê? A esperança do quê? Da glória. A glória não vai se manifestar. Qual é a única esperança que o mundo tem de ver a glória de Deus? É se Cristo, que está em nós, sair para fora. Se Cristo não sair para fora, o Cristo que está em você, o que é Cristo? A unção. A própria unção do Espírito. Cristo está em nós, essa é a esperança da glória. O mundo espera ver essa glória, mas não vai ver se não sair através de você. Por isso a batalha está na sua mente. Você não faz o que Deus quer, nem o que o diabo quer. Você faz o que você quer, o que você pensa. Você pensou: eu vou amanhã no culto. Por isso você veio. Ninguém te forçou para vir. Você falou: eu vou amanhã na igreja. Você decidiu na sua cabeça e tu veio. Quem está me seguindo? Da mesma maneira como Adão, muitas pessoas decidem se afastar. E a raiz de todos esses problemas é o medo. Olha lá o que diz no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Perdão, versículo 14, 15. Hebreus 2, 14 e 15, bota lá. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo. que tinha o poder da morte. Ou seja, a única maneira de você interromper o poder da morte que começou a reinar na terra quando Adão pecou era pagar um preço de morte. Você teria que pagar um preço de morte para matar a morte. Quem está me seguindo? Jesus, quando morreu, matou a morte. Quem está comigo? Olha o versículo 15. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo quê? Pelo medo da morte. O medo da morte é a mãe de todos os medos. Quem está me seguindo? O ser humano sempre foi escravizado por esse medo, a mãe de todos os medos. Por quê? Porque quando Adão pecou, todos herdamos o DNA depravado, caído de Adão, até Jesus chegar. Jesus, ele matou esse DNA, matou a própria morte, o reinado dessa morte, que entrou pela desobediência, obedecendo o plano. A obediência matou a desobediência. O corpo mortal foi usado para matar a própria morte. Quem está comigo? Jesus, ele se identificou com o ser humano, com a própria criação, né? Deus se identificou e criou Jesus, né? Então Jesus, ele foi o nosso substituto perfeito. Ele se identificou com todas as nossas fragilidades, né? Embora ele nunca tivesse pecado durante a sua vida, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Quem está comigo, gente? Sabe, quando você começa a meditar nisso, e eu estou tentando fazer alguma base bíblica aqui, para não ficar apenas eu falando, mas eu quero que você perceba o seguinte: todo ser humano carrega um peso involuntário de culpa. Todo ser humano, ao longo da sua vida, desde que ele nasce e começa a criar consciência, ele carrega em si mesmo, sem saber porquê. A gente não sabe porquê, mas parece que a gente carrega dentro de nós um peso de culpa. Todos nós nos sentimos piores do que a gente mostra do lado de fora. Só você sabe no dia, quando você chega em casa, quando você vai tomar o seu banho, quando você está sozinho no quarto, quando você está sozinho em algum lugar, só você sabe o que você pensa de você mesmo. E nós sempre pensamos pior do que aquilo que nós mostramos. O sorriso no seu rosto muitas vezes está escondendo um choro interno. Quem está me seguindo? Todo mundo tem sentimento de culpa. Eu cresci num meio religioso, né? Cristão, que dos meios religiosos é o menos pior, o cristão, porque ele pelo menos reconhece Jesus como Senhor, né? Embora esteja afastando muitas pessoas da verdade. E um dos afastamentos que eu sentia no meio religioso cristão era justamente esse. Você pegava o microfone e dava para alguém orar em público, a pessoa começava pedindo perdão dos seus pecados. A pessoa, ela, ou então em particular, pedia perdão. Eu me lembro que eu era criança. A minha casa era uma casa, a casa dos meus pais, né? Era uma casa que vira e volta tinha um monte de vaso orando da sala. De vez em quando vinham os vasos, né, mãe? Vinham os profetas. Aquela oração direta. Via pessoas de outros lugares, outros estados do Brasil. Visitava lá, do Neve, visitava. Mamãe trazia lá, dava um café para eles. A gente ficava lá, tinha aquele momento de oração. E às vezes eu estava chegando do colégio, cara. 12, 13, 14. Chegando do colégio. E chegava assim, subia aquela escada, já dava para ver pela janela do outro lado, lá daquele jardim de inverno, a sala. E eu via lá aqueles vasos todos. Aquelas irmãs de oração. Teve um outro lá que veio com a mulher dele. A mulher tocava o teclado e ele ficava lá, revelava tudo. E eu subindo com minha mochila, eu olhava assim. Falei assim, ferrou, né? Eu saía correndo. Mãe, vou tomar um banho. Na verdade, eu queria me lavar no sangue. Queria dar uma lavada no sangue do cordeiro, porque eu sabia que o sangue do cordeiro me limpava de todo o pecado. Ia lá no quarto, ajoelhava, pedia perdão, pelo amor de Deus. Não mostra, não. Eu vou melhorar. E não sei o quê. Ok? pedia perdão, cheio de culpa, ia lá de cabeça baixa, se sentindo, né, o maior crente de todos, assim, né? Já chegava lá, não, era sala, porque eu era obrigado a ir lá, minha mãe, não, tem que vir aqui, os garotos vêm aqui, ora aqui por todo mundo, né, fazer aquela orada, e eu já ia lá, e aí, poxa, eu cria nesse sangue, né, aí eu me dava bem lá, mas você percebe, era uma culpa tão grande antes de entrar ali. Nós sentimos culpas, nós nos afastamos de Deus muitas vezes, nós nos sentimos não merecedores, piores, culpados. Por que que o ser humano tem isso? É algo que carrega desde Adão. A morte começou a reinar, o medo da morte, ela nos afasta, todo medo nos afasta de Deus. Quem está me seguindo, gente? Só que o medo, ele não para aí. O medo, ele é algo que parece natural para o ser humano. Você está em alguma situação de sentindo perigo, você fica com medo. Você está em alguma situação que você está com incertezas do que pode acontecer no futuro, você fica com medo. Você está numa situação onde você se sente impotente, não consegue mudar, não consegue ajudar, não consegue fazer, você sente medo. Parece que o medo é algo natural para o ser humano. Com incertezas, com impotências, falta de capacidade, situações, sinucas de bico que a gente se encontra na vida, o medo vem. E você acha que é natural o medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, bota lá para o pessoal ler. Está registrado acerca do medo. 2 Timóteo 1, foi aquele último lá que eu dei para vocês. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz medo e covardia. A palavra correta não é temor, é medo, ok? E covardia. Mas sim nos deu um espírito de quê? De poder, de amor, de autocontrole, de moderação, de equilíbrio. Deus não nos deu o espírito do medo. Eu quero que você veja que medo não é um sentimento comum ao ser humano. Medo é um espírito maligno que fica ao redor do ser humano. E se você aceita, ah, isso é normal. Tive até uma experiência uma vez com um pastor conhecido aí, estava andando de carro, indo almoçar na casa do meu avô. Num dia qualquer, ele foi visitar a Donep. Ah, leva ele lá na casa do pastor Custódio. Falei, leva sim. A gente foi lá, ele estava dirigindo, estava do lado dele. E a gente começou a conversar da Bíblia. No meio do caminho, esse pastor falou comigo, mas olha só, o medo não é tão ruim. O medo pode ser seu amigo, às vezes. Eu falei, como? Ele falou assim, o medo, por exemplo, se você não sabe nadar e tem medo de água, você nunca vai se arriscar na água. Isso pode te salvar. Eu falei, pastor, mas se eu tenho medo de água e não sei nadar, eu nunca vou aprender a nadar. Se eu tiver prudência, eu vou aprender a nadar, vou desenvolver aquilo e não vou impedir a mim mesmo de um progresso na minha vida, de um avanço. Percebe? Parece que o medo está te protegendo para você não morrer afogado, mas na verdade ele está te impedindo a aprender a nadar e romper aquilo, crescer e aumentar. Quem está me seguindo? Está fazendo sentido? Repete então comigo: o medo não serve para nada. O medo é meu inimigo, diz. Deus não te deu, deixa eu te falar uma coisa: se Deus não me deu, eu não quero. Tudo que Deus não me deu, eu não quero. Eu creio que Deus é uma pessoa intencional. Tudo que Deus faz é intencional. Se Deus está te ajudando, Ele está fazendo isso intencionalmente. Se Deus não está te ajudando, Ele também está fazendo isso intencionalmente. Quem está comigo? Vamos então para esse livro, que é um livro pouco explorado, embora muito falado. E quando eu falo pouco explorado, porque me parece que muitas pessoas não conseguem extrair desse livro o que para mim é o tema central. Existem vários outros ensinamentos, mas o tema central para mim é esse, acerca do medo. E como o medo pode operar na vida de uma pessoa. Então bota lá em Jó, no capítulo 1, livro do grande Jó. Para muitos esse livro foi escrito antes do Pentateuco. Esse foi o livro mais antigo da Bíblia, talvez. Historiadores ainda discutem até hoje quem foi que escreveu esse livro, né? Porque você tem no capítulo 1 um tipo de narrativa, e do 2 em diante você tem outro tipo de narrativa. No capítulo 1 você tem uma narrativa ilustrativa e espiritual, de revelação do que acontece no mundo espiritual visível aos nossos olhos. E no capítulo 2 em diante você começa a ver uma narrativa com outro tipo de abordagem e trazendo para a gente uma colocação prática, natural. Mas diz aqui no capítulo 1, versículo 1, e eu vou ler com vocês até o versículo 11, que diz o seguinte: havia um homem na terra de Ur dos caldeus, ou de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Aí você veja moralmente a posição dele. Ele era um homem que cria em Deus. Nem todos os homens naquela época criam em Deus, muito menos do que hoje. Então ali mostra no versículo 1, capítulo 1, que ele tinha o quê? Um relacionamento com Deus. E isso mudou o caráter dele, o relacionamento dele com Deus, o temor que ele tinha do Senhor mudou a postura dele na terra. Versículo 2: esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia é tão fantástica, porque a Bíblia nunca está simplesmente te dando informação, ela está te ensinando algo. Versículo 3: ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Versículo 4: os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Percebe? A Bíblia fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E os filhos se revezavam em fazer festas nas suas casas, nas suas mansões, né? E faziam festas. Isso aí é um sinal de riqueza, né? De abastança. E eles convidavam as filhas. Por que a Bíblia fala isso? Porque naquela época as mulheres não tinham a mesma posição social que os homens. Na verdade, no Oriente até hoje não tem, né? No território onde o islamismo comanda, certo? Apenas no cristianismo, no mundo que nós conhecemos, naquele mundo que nós chamamos de livre, depois de Jesus, a mulher foi crescendo e voltando à sua posição original, né? Todo o feminismo que nós vemos hoje dentro do mundo cristão, do mundo livre, do mundo ocidental, está atrapalhando todo o crescimento que a mulher teve na sociedade desde que Jesus ressuscitou até os dias de hoje. Quem está me seguindo? Nessa época a mulher ainda não tinha, Jesus não tinha vindo ainda, ok? A mulher ainda estava totalmente subjugada. A mulher literalmente valia mais do que um cachorro, valia menos do que um cachorro, certo? A mulher não podia falar na frente do homem, não podia, ela não tinha opinião nenhuma, ela tinha que ficar quieta, era um ser inferior. Então quando a Bíblia fala que tinha 7 filhos e 3 filhas, a Bíblia já está exaltando a posição da mulher, trazendo de volta ela para a posição dela, muito antes de Jesus vir. Quem está me seguindo? A Bíblia é fantástica. E aqui ela fala que os 7 filhos convidavam as 3 filhas para participar igualmente das iguarias e dos banquetes, coisa que mulher não podia fazer. Quem está me seguindo? A gente tem que estudar um pouco de história para entender quando a gente lê a Bíblia, ok? Para você entender exatamente o que a Bíblia está falando. Versículo 5: quando terminavam esses dias de festa, porque não era festa de um diazinho, marcar um churrasco aí, não era isso não, filho. Era uma semana, era um mês de festa. 7 dias era, acho que era o mínimo, ok? De festa, direto, era pior que festa rave. Era festa, tinha que ter comida pra caramba, bebida pra caramba, música pra caramba, o pessoal festança, certo? Quando terminava os dias de festas, é isso que está escrito ali, não? Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã, bem cedo, de madrugada, e oferecia holocaustos em favor de cada um deles. E ele fazia por quê? Porque ele pensava. O que ele pensava? Pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração, lá nas festas que eles estão fazendo. Então Jó ia de madrugada, oferecia holocaustos para cobrir por causa da culpa. Quem está me seguindo? Jó imaginava uma culpa. Ele nem tinha certeza que eles tinham blasfemado ou amaldiçoado a Deus, mas só de ele imaginar isso gerava uma culpa tão grande nele, um medo tão grande nele, que ele ia lá de madrugada. Deixa eu te falar uma coisa, um cara, uma pessoa muito rica, não acorda de madrugada. Quem está me seguindo? Sim ou sim? Eu ia falar o nome de um coach aí que é quase de madrugada, mas esquece. Uma pessoa muito rica, normalmente, o cara só acorda de madrugada, você está com problema, né? Está com depressão, está com alguma coisa acomodando, ou tem que trabalhar, certo? Mas não, mas o cara está muito rico, tá, conta paga, está tudo bem, o cara não acorda de madrugada. Mas o que, que levava a Jó a acordar de madrugada? Culpa, medo. Você está vendo isso hoje? Porque ele pensava, olha o que ele pensava, vai que meus filhos lá nas festas estão amaldiçoando a Deus, né? No coração, no coração. Às vezes nem falou na boca. Percebe? Ele estava preocupadíssimo, cheio de culpa, carregando um peso. E aí ele prestava holocaustos. Versículo 6. Certo dia, os anjos, essa tradução aí já está falando anjos, né? Já está de cara, a tradução já está mostrando logo a verdade. Vamos lá. Os anjos vieram à presença do Senhor, porque em outras traduções está escrito, os filhos de Deus vieram na presença do Senhor. Eu concordo que sejam anjos, e aqui por isso que eu falo para vocês, que no livro de Jó, no capítulo 1, a narrativa, a exposição da narrativa é espiritual, é de revelação. E no capítulo 2 muda totalmente em diante, ok? Por isso que dizem muitas pessoas que quem escreveu o capítulo 1 de Jó foi Moisés. E dizem que o Jó viveu naquela região que Moisés morava quando ele servia o seu sogro, Jetro, quando ele era ovelha ali, e ele conheceu o Jó, ok? Naquela época. Muito antes dele escrever o Pentateuco, dele ir voltar ao Egito, etc. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio no meio deles. Você consegue imaginar isso? Na presença de Deus? Por que Satanás tinha autoridade, acesso à presença de Deus? Se ele já tinha sido expulso do céu. Ele se levantou contra Deus, chegou lá na banda do norte, onde Deus habita, diante do trono, Miguel veio, deu uma espadada, já, bum, junto com a terceira parte do céu, pum, caiu na terra. Como é que nesse dia ele aparece lá no meio dos filhos de Deus, naquela sala do trono, no meio deles? Como? Porque, na verdade, Satanás estava usando a autoridade que era do homem, que o homem perdeu quando Adão pecou. E até espiritualmente Satanás usava essa autoridade, impedia do homem ir para o céu quando morria, usava essa autoridade para chegar na presença de Deus, para ter acesso a ele, ainda comandava toda a glória da terra que Deus deu para Adão. Satanás roubou tudo dele. Adão, ele era o mestre desse mundo, tinha acesso direto a Deus, ok? Quando ele pecou, ele se tornou de mestre, ele virou escravo e perdeu tudo, toda a autoridade que ele tinha. E Satanás usava. Está aí a prova. Versículo 7. Percebe? Deus não expulsou ele do céu. Deus fez uma pergunta. Vem cá, de onde você vem? Perguntou o Senhor. E Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. É por isso que o salmista sempre botou registrado no seu salmo: Senhor, guia-me pela vereda direita, por causa daqueles que me andam espiando. Existem acusadores ao nosso derredor que estão te espiando durante todos os dias da sua vida. O pecado está muito próximo de cada um de nós. Quem está me seguindo? Essa consciência você tem que ter. Versículo 8. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Versículo 9. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó só tem bons motivos para temer a Deus, não é mesmo? Versículo 10. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Eu tenho esse muro ao meu redor. Você tem também? Fala, eu tenho. Eu creio. Amém. Tu puseste, percebe, às vezes você não está vendo, mas o Satanás está vendo o muro. Muro ao seu redor. E da sua família. E dos seus bens. E o abençoaste em tudo que ele faz. Olha como ele é rico. Versículo 11. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele amaldiçoará na tua face. Antes de eu continuar, escuta isso. Você está entendendo hoje que Satanás, ele tinha acesso a Deus. Hoje não tem mais. Jesus arrancou todo o acesso que ele tinha a Deus. Jesus pegou tudo que Adão perdeu para ele, pegou tudo de volta, ele remiu a raça humana. Ele pegou tudo de volta, ele arrancou o que o diabo tinha, as chaves, né, da casa dele, e pegou da chave da morte também. Porque eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus criou o homem, Satanás estava na terra. Quando Deus criou o homem, a morte estava na terra. Mas o homem não morria. E Satanás não tinha nenhum poder. Quem está me seguindo? Quem aqui sabe que uma abelha sem um ferrão, ela não faz ameaça nenhuma para a sua vida? Uma abelha é até bonitinha, é ou não é? Ela voa devagarzinho, ela é bonitinha, amarelinha e vermelha, e pretinha, né? A abelha é bonitinha, mas fica perto dela, você leva uma ferroada, você vai achar ela horrível, né? O apicuarista, né? O apicultor que lida com isso, eu lembro do irmão do meu avô Custódio, o tio Quito, que gostava de tirar mel, né? Era apicultor, botava aquela roupa toda. Já viu o apicultor tirando mel, né, da abelha? E vê aquelas abelhas todas, e o cara bota aquele capacetão, né, com aquela tela, bota aquela roupa, ele bota a mão ali. Por quê? Porque elas são bonitinhas, mas o ferrão dela acaba com você. Mãe de abelha te picando acaba com você, né? Pode até levar à morte. E Satanás e a própria morte na terra, quando Deus criou o homem, era exatamente como uma abelha sem um ferrão. Eles estavam aqui, mas não podiam ferrar, ou não podiam machucar a vida de ninguém. A morte não dominava, não tinha poder nenhum. Quem está me seguindo? Adão deu isso para o diabo. Deu esse poder sobre ele mesmo. Ele nem imaginava, ou talvez imaginasse, tudo o que ele fez quando ele pediu independência, né? Sempre quando você pede independência de Deus, as consequências que vêm não é Deus que ocasiona. Sempre quando você pede independência, você se afasta de Deus, as coisas ruins que acontecem na sua vida não é Deus que ocasiona, não é Deus que vem castigando. São consequências naturais de você se afastar da própria fonte de vida. Satanás ali estava argumentando com Deus. E até o versículo 11, nós entendemos uma coisa. Além do acesso que ele tinha, Satanás, ele via a proteção de Deus sobre a vida de um homem que tinha uma aliança com ele. Aquele homem, embora tivesse uma aliança com Deus, ele estava acordando de madrugada e prestando holocaustos, porque ele sentia uma grande culpa. Ele sentia medo, ele pensava no pior o tempo todo. Uma pessoa que sempre está pensando no pior é uma pessoa que está debaixo do medo. Uma pessoa que sempre vê coisas boas, ou saídas, ou reviravoltas, é a pessoa que está pensando pela fé. Quem está me seguindo? Quem pensa pela fé, quem pensa em fé, pensa em reviravoltas, pensa em saídas. Quem só pensa em medo, pensa o fim, pensa que está acabando, que está ruindo. Está fazendo sentido, gente? No mundo espiritual, independente do que acontece dentro de você aqui na terra, na sua cabeça, nos seus sentimentos, no mundo espiritual, a proteção da aliança de Deus na vida de uma pessoa, ela é real. E o inimigo vê isso. Mas olha o versículo 12, o que diz. Vamos ler mais um versículo aí. Depois que Jó 1:12. Depois que Satanás fala para ele, tira dele então essa proteção, vamos ver se ele não vai te negar. Deus vai e responde assim: pois bem, você pode prová-lo. Em outras palavras, bota uma tradução aí, sei lá, pega qualquer outra tradução, bota NVI, ou bota essa transformada aí, não tá mostrando bem não. Bota uma NVI, ou bota uma Almeida, bota a NVI, pode ser. Vê se vocês conseguem achar aí. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. A tradução ali, transformadora, ela está muito coloquial. Porque dá uma impressão para a gente que Deus, ele jogou Jó no fogo. Irmão, se você é uma pessoa que Deus se gaba de você porque você está mantendo o seu relacionamento com ele, como que Deus vai jogar uma pessoa no fogo que tem um bom relacionamento com ele? Logo lá atrás, quando a gente vê, né, Satanás chegando para Deus, né, a gente percebe o seguinte: Deus chega para Satanás e fala assim: você viu meu servo Jó? Peraí, fala de outra pessoa, me deixa quieto, né? Por que que Deus mostrou Jó, evidenciou Jó, e depois fala: prova Jó? Parece que não é bom você ser amigo de Deus. Sim ou sim? Quem lê de maneira coloquial, assim, né, qualquer tradução, sem buscar mais informação, a pessoa vai pensar o seguinte: cara, servir a Deus é muito ruim. Na verdade, eu conheço pessoas que na igreja falam isso. A pessoa fala o seguinte: olha, eu nem quero fazer muita coisa para Deus não, porque vem muito peso aí, né? Verdade ou mentira? Isso aí é coisa tradicional. Pessoas, eu escutava isso quando era jovem. A pessoa assim: olha, eu estou ajudando aqui, faço umas coisinhas, eu não quero fazer muita coisa não, porque fazer muita coisa para Deus, né, vem muito peso do diabo contra a minha vida. Isso é uma tradição religiosa que na verdade faz você ter medo de obedecer a Deus e de servir a Deus, cara. Então eu quero tirar esse medo da mesa hoje, ok? Servir a Deus não vai trazer mais peso para você. O peso vai vir de qualquer jeito. O peso vai vir para todo mundo de qualquer jeito. Se você tem uma aliança com Deus, irmão, você sabe o final desse livro, você sabe o que vai acontecer com você. Mas o lance aqui que eu quero que você perceba é o seguinte: na verdade, Deus não mandou, não jogou Jó no fogo. Essa tradução a gente vê melhor, na revisada Almeida, a gente vê melhor, quando ele fala o seguinte: olha, tudo, Deus falou uma coisa para Satanás que ele não tinha percebido ainda. Satanás só atacou e começou a roubar tudo que Jó tinha e matar tudo que ele tinha depois que ele ficou sabendo. Porque conhecimento traz acesso. Quem está me seguindo? Se você não sabe de uma coisa, você não usufrui daquilo. Quem está comigo? Satanás queria acabar com a vida dele, queria acabar com tudo dele, ok? Ele só conseguiu quando ele ficou sabendo disso. Ele foi lá na presença de Deus e Deus, ele revelou isso. Porque Satanás tinha acesso a ele. Sempre quando você chega perto de Deus, você vai receber alguma revelação, alguma coisa vai crescer na tua vida, alguma coisa vai beneficiar. Até para Satanás aconteceu. Quem está me seguindo? Olha o que Deus falou para ele: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. O que Deus falou para ele? Exatamente o que está escrito: tudo o que Jó possui está. Deus não falou: eu vou te dar. Você está vendo isso? Ele falou: o que ele possui está na tua mão. Tudo o que ele possui está na tua mão. Deus não disse: eu vou te dar para você ir lá prová-lo. Não, Deus falou: está na tua mão. É isso que está escrito, gente. E ele ainda completa dizendo o seguinte: você só não vai conseguir tocar na vida dele. Apenas não toque nele. Nele você não consegue. Nele não dá. Ele não está na tua mão. Tudo que ele tem está na tua mão. O gado, as ovelhas, as jumentas, até os filhos e as casas, está na tua mão. Aí ele: ah, é? É. Por que que Deus falou isso? Por que que tudo que Jó tinha estava na mão de Satanás, mas a vida dele não estava na mão de Satanás? Aí você volta para o começo, quando nós lemos que ele acordava de madrugada para fazer o quê? Sacrifícios, porque pensava o quê? Vai que meus filhos amaldiçoaram a Deus em seus corações. Eu tenho que cobrir a ele. Jó tinha medo que os seus filhos blasfemassem contra Deus. Que nas festas, nas suas casas, comendo o churrasco dos seus gados, usufruindo das riquezas das suas ovelhas e jumentas, com seus servos os servindo, Jó tinha medo que toda aquela composição, toda aquela abundância e riqueza estivesse amaldiçoando a Deus. Jó nunca teve medo da vida dele. Por quê? Porque logo no versículo 1, capítulo 1, a Bíblia diz o quê? Ele era íntegro, correto e se afastava do mal. Ele não tinha medo quanto a ele, porque ele era íntegro, correto e se afastava do mal. Deus falou: nele você não toca. Mas em todas as outras áreas que Jó tem medo de perder, está na tua mão. Lembra do que Paulo falou na carta de Timóteo? Deus não nos deu um espírito do medo. O espírito do medo traz em si penalidade, é penoso. Escuta o que eu estou te falando. O medo é um espírito conector, que conecta você ao que você não quer. O medo é uma força espiritual. Assim como a fé é uma força espiritual que conecta você aos céus, ao reino, o medo conecta você ao diabo e ao reino das trevas. Quem está me seguindo? Você está enxergando isso hoje? Jó tinha medo que seus filhos tivessem blasfemado. Tudo que ele tinha medo foi acontecendo na vida dele. Vamos pular para o capítulo 3 do livro de Jó. Quando ele perde tudo, todos os seus 7 filhos homens e 3 filhas mulheres morreram. Jó 3, 25 e 26. Ele perdeu todos os seus bens, todo o seu gado, toda a sua riqueza, até os céus, morreu todo mundo. Até a mulher dele. A mulher dele morreu? Não. O pastor falou que ficou enchendo o saco dele. Foi verdade, não está mentindo. Está escrito. Olha o que Jó falou no capítulo 3. Depois que ele perdeu tudo. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Cara, isso aqui está demais. Esse livro de Jó é revelador. Ele traz para a gente, na prática, a atuação. Para mim, o tema central do livro de Jó é como o medo funciona na vida de um ser humano. É como que a culpa e o medo é um espírito conector. Apóstolo Paulo tentou falar isso para a igreja, ok? Está lá registrado no passado também. Nós vemos isso em Gênesis, quando Moisés escreveu que Adão ele se afastava por causa do medo. Okay? Ele teve medo, ele se afastou, ele olhava muito para si. O medo traz egoísmo, o medo traz afastamento, o medo traz todo esse tipo na verdade, o medo ele te conecta exatamente com aquilo que você não quer. Quantas vezes você falou assim, aconteceu algo de ruim na sua vida e você falou assim, eu sabia que isso ia acontecer? Quem já passou por isso? Passou para acontecer algo ruim, teve uma perda, teve um roubo, alguma coisa ruim aconteceu, você falou assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu falei que isso ia acontecer. O que é isso? Era o medo já te conectando antes com aquilo, e quando aconteceu você já sabia. Você tava... O medo é como se fosse uma fé invertida. O inimigo da fé não é a incredulidade, o inimigo da fé é o medo. Nós cremos em Deus e sempre temos um pouco de incredulidade dentro de nós, né? Lembra do pai do filho lunático, aquele filho perturbado, que se jogava no fogo, na água, que Jesus foi orar por ele para repreender aquele mal? Aquele pai falou assim, eu creio em ti, ajuda-me na minha incredulidade. Percebe? Você crê e ao mesmo tempo tem incredulidade, mas a sua fé tem que ser maior do que a incredulidade. Não tem problema nenhum você ter incredulidade. Jesus falou assim, olha, todo aquele que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que basta você crer no coração e falar com a boca. Mesmo que a tua mente tenha dúvidas, continue crendo no teu coração e falando com a tua boca. Tudo que você disser vai acontecer. O problema é que as pessoas estão crendo com medo, né? E desenvolvendo aquele medo e falando medo. Também acontece. Você está entendendo como o ser humano funciona? Não adianta você ser uma pessoa íntegra, honesta, se afastar do mal. Tem muitas pessoas íntegras, honestas, tementes a Deus, como Jó era, mas que se movem, fazem sacrifícios, buscam a Deus, não pela fé, mas por medo. Vai que é melhor sacrificar, fazer aqui melhor, porque pode ser que meus filhos estão amaldiçoando a Deus, pode ser que tenha que... Então, era um medo constante, era uma preocupação constante. Isso conecta você com o diabo, exatamente com aquilo que você não quer. Tudo que eu tinha medo veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Olha o versículo 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, só inquietação. Isso aqui é o resultado do medo. O medo tira a tua paz, o medo tira a tua tranquilidade. Você não acha descanso, você vai deitar o teu corpo, até dorme, mas você acorda cansado, cheio de tribulação, só pensa, só sonha em desgraça. Parece que está acordando suado. Quem já acordou suado aqui? O seu corpo até estava dormindo, mas a sua alma estava em turmoil, estava em conflito. Acorda cansado. De novo, uma pessoa rica não acorda cansado. Como é que um cara rico, o mais rico do Oriente, não tinha paz, não tinha descanso, não encontrava tranquilidade, só inquietação? O livro de Jó é um livro que nos mostra como o medo atua na prática, conectando o ser humano àquilo que ele não quer. No final do no último capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, bota lá para a gente, no versículo 5, nós temos um fechamento lindo, porque se você for ler todo o capítulo, todos os capítulos do livro de Jó, você vai ter que passar por todo o conflito que ele teve. Por isso que é um tipo de narrativa muito humana, né? E mostra todo o conflito que Jó teve. Ele teve altos e baixos. Jó ainda era um homem bom, ele ainda era íntegro, mas ele teve altos e baixos. Os amigos vieram para falar com ele, os amigos não foram para ajudar ele. Na verdade, estava trazendo mais peso para a vida dele. Tem visitas que você recebe que só Jesus, né? Que vai, pesa mais do que tudo. E aí, se você for ler todos os capítulos de Jó, você vai ver uma hora que Jó fala: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que você escuta muito em um funeral. Todo funeral de crente que eu vou, a pessoa está lá: Deus deu, Deus tirou. Irmão, o que Deus dá, Ele não tira. Jesus falou: eu vim para te dar vida em abundância. O ladrão veio para matar e roubar e destruir. Não foi Deus que matou, não foi Deus que roubou, não foi Deus que destruiu, não foi Deus que matou os filhos de Jó, destruiu as suas casas e roubou tudo que ele tinha. Não foi Deus. Deus só mostrou para o diabo que aquilo, que tudo que ele tinha estava na mão dele. Por quê? Porque por mais que ele fosse correto, por mais que ele fosse uma pessoa justa e se afastasse do mal, ele tinha medo que algo de ruim dessa maneira pudesse acontecer. Quem está vendo isso hoje? Mas esse capítulo 42, versículo 5, nos mostra uma coisa poderosíssima. Jó, ele declarou no final. Sempre quando você quiser ver realmente o que um livro está falando, vai no final. No final ele falou assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O que Jó estava dizendo? Eu conhecia o Senhor de ouvir falar. O pouco de informação que eu tinha, de relacionamento que eu tinha com o Senhor, eu me afastava do mal, eu era correto, eu era íntegro, mas eu não sabia quem o Senhor realmente era. Por isso que ele falou: Deus deu, Deus tirou. É porque ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele nunca mais voltou a falar isso. Quem está me seguindo? Amém. Agora os olhos dele estavam vendo. E depois que ele viu Deus, depois que ele orou pelos seus amigos, abençoou os seus amigos e realmente viu Deus, ele se libertou do medo. Ele viu quem Deus era, ele se libertou da opressão, da culpa. E o versículo 26, versículo 6 diz o seguinte, bota lá o próximo versículo aí, 42:6. Não, 42:12, pula mais pro Aí ele fala do arrependimento dele, e no final diz o seguinte: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentos. Deus colocou os valores antes e os valores depois, ok? Versículo 13, bota lá, bota 13 para fechar, vai. E também teve ainda mais 7 filhos e 3 filhas. Por que ele não teve 14 filhos e 6 filhas? Se ele recebeu tudo em dobro, por que os filhos não vieram em dobro? Porque ser humano não é apenas mente e corpo, como os animais. Ser humano é espírito, uma vez que nasce nunca para de existir. Os 7 filhos e 3 filhas do começo que morreram estavam vivos ainda lá no seio de Abraão. Então, quando nasceu em dobro, na verdade ficou lá no seio de Abraão e ficou aqui na terra. 7 filhos e 3 filhas. Quem está me seguindo? Tudo, foi tudo em dobro. Foi tudo em dobro. Quem está me seguindo, gente? Jó recebeu tudo em dobro. O título dessa mensagem, vou começar a pregar agora, tá? O título dessa mensagem chama-se Vencendo o Medo. Nós até agora entendemos como o medo funciona. Desde o primeiro registro na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, perdão, quando nós vemos o primeiro registro da Bíblia, quando a voz de Deus veio pelo jardim, Adão se esconde e fala: eu me escondi porque eu tive medo. É o primeiro registro na Bíblia dessa palavra, desse espírito atuando. Nunca antes um homem tinha sentido medo, ele andava pela fé. Por isso que em 4 partes da Bíblia, 2 no Velho Testamento, 2 no Novo, a Deus fala o seguinte: o meu justo, pela sua fé, viverá. Live well and prosper, né? Vamos lá. Mas nós temos que entender como vencer o medo, não apenas identificá-lo. Quando você identifica o inimigo, já está já quase mais de 50% resolvido. Inimigo identificado, inimigo vencido. Mas você precisa ter as armas que a Bíblia te dá para você vencer esse inimigo, essa oposição espiritual, chamado medo. De novo, o medo é um espírito conector. O medo está te conectando para aquilo que você não quer. Se você for buscar livros aí fora sobre como vencer o medo, né, na psicologia, etc., na psiquiatria, você vai ter uma série de informação de pessoas que estão arranhando na superfície da verdade, especulando sobre a verdade, tentando achar um caminho melhor, mais elevado ou espiritualizado. Mas, de novo, toda a espiritualidade ou ideal ou pensamento nobre aonde Jesus não está presente nunca vai fazer você se tornar 100% quem você nasceu para ser. Você nunca vai ficar livre 100%. Você pode até melhorar, você pode até sentir melhor, mas não vai ficar livre 100%. Sem ele não dá. Quem está me seguindo? E Jesus é o verbo, é o conhecimento de outro mundo, revelado nesse mundo. Então vamos de novo nesse conhecimento. Primeira epístola do capítulo 4, versículo 16 do evangelho, da epístola de João, do apóstolo João, 1 João 4,16, diz algo poderoso. 16 e depois o versículo 18. E eu vou estar terminando. E aqui nós temos a receita de como hoje nós podemos vencer o medo. Porque parece que o medo é natural. E hoje eu quero botar um ponto final nisso e te falar: o medo não é natural para você. Ah, mas no mundo todo mundo sente medo. Mas não é natural, bota isso na tua cabeça. Não aceite como algo natural. Se você continuar aceitando como um sentimento, o medo não é sentimento, o medo é um espírito maligno, conector, que te conecta com coisas, com o que o diabo quer fazer na tua vida. Quem está me seguindo? Não aceite, é um inimigo escondido, ele se fantasia de sentimento, ele não é um sentimento. Quando você fala, eu estou sentindo medo, você não está sentindo medo. Ele está ao seu derredor tentando buscar uma brecha onde ele possa entrar na tua vida. Quem está me seguindo? Porque o inimigo, ele ruge como um leão. O medo às vezes parece forte, certo? Primeiro, ele não é um leão, mas ele só pode tragar quem ele dá espaço para ele. Se você der espaço para o medo na sua vida, ele vai te tragar. Ele vai te afastar de Deus. Ele vai te afastar de tudo que Deus tem para você. E ele vai te conectar com aquilo que você não quer. O medo traz egoísmo também. 1 João 4,16 diz assim, escuta bem esse comecinho, estou terminando, e é muito importante você pegar isso. Escuta o seguinte, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. A minha tradução está melhor do que essa, que a minha, acho que é Almeida, que diz assim, portanto, está dizendo a mesma coisa, mas está dizendo melhor, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Aqui está, nós conhecemos, está aí, já trocou, nós conhecemos e cremos, né, no amor que Deus nos tem. Nós conhecemos e cremos. Escuta o que eu estou te falando. A maioria dos cristãos conhece o amor que Deus tem por eles, mas nem todos estão crendo no amor que Deus tem por eles. Quero que você veja isso hoje. Existe uma diferença entre você conhecer e você crer. Por isso João escreveu, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você precisa começar a crer nesse amor. E quanto mais você crer nesse amor, você vai estar aperfeiçoando esse amor na sua vida. Por isso ele continua e completa dizendo assim, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco. O amor vai se tornando mais perfeito, vai se aperfeiçoando, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O que é isso? Fé. Porque qual é ele, como ele é, nós também seremos neste mundo. O que eu quero que você veja é o seguinte, nisto é perfeito o amor para conosco, para que tenhamos confiança. Deixa eu ler minha tradução aqui, que estou, não sei porquê. Eu quero que você veja o seguinte, o amor, versículo 18, eu estou no 17, né? Vai para o 18, aqui ó, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, traz a culpa, e o que tem medo, o que teme, não é perfeito em amor. Então eu quero que você veja uma coisa, para que você possa aperfeiçoar o amor de Deus. Quando você está sentindo medo ainda, gente, na terra, e parece ser natural para a gente, né? Se bobear, você vai sair dessa mensagem aqui hoje e vai falar, não, quer saber, é normal sentir medo. E eu estou querendo te falar e bater nessa tecla para você, a partir de hoje, começar a mudar a sua maneira de pensar e dizer para você mesmo, para mim não é normal sentir medo. Eu não aceito, ele não me deu o espírito do medo. E quanto mais você fala isso, mais você está crendo. Porque eu sei que você conhece o amor de Deus, mas nem todo mundo crê no amor de Deus. Quem está me seguindo? Porque o amor de Deus, quando ele é aperfeiçoado, ele lança fora o medo. Então quanto mais você se aperfeiçoar nesse amor, começar a crer mais nesse amor, você vai falar, o medo não é natural para mim, o medo não é o meu habitat. Eu não vou habitar no medo, eu não vou pensar em medo, não vou tomar decisões acerca baseados em medo. Eu vou continuar crendo no amor de Deus. Eu creio e pela fé eu tomo minhas decisões. Porque Deus me ama, eu vou sair dessa. Porque Deus me ama, eu vou ficar curado. Porque Deus me ama, vai ter uma reviravolta no meu casamento. Quem está me seguindo? Quanto mais você pensar e crer em linha do amor, você está automaticamente expurgando o medo da tua vida. O medo traz pena, ele traz aquela culpa, você fica mais egoísta, você se afasta, você olha para você. Mas quanto mais você crê no amor de Deus, menos você olha para você. Você agora vai começar a falar, eu não vou sair dessa simplesmente porque eu sou filho de Deus, porque eu fui na igreja. Não, os resultados da minha vida não estão baseados no quanto eu sou bom, mas no quanto ele é bom. Senão você fica igual a Jó, íntegro, correto, mas pensa que os resultados ao seu redor vão estar baseados nos seus sacrifícios. E não é assim que a banda toca. Quem está me seguindo? Porque quanto mais você olha para você, mais você está agindo com medo e egoísmo. Então, quanto mais você começa a conhecer e crer no amor que Deus tem para você, você vai perceber que os resultados que vão vir na sua vida não vai ser simplesmente porque você é bom, você é capaz, você é competente, não, mas porque Ele é bom. Então, porque Ele me ama, eu vou ter bons resultados lá na minha empresa, eu vou ter bons resultados nos meus negócios, na minha família, nos meus relacionamentos. Quem está me seguindo? Deus é bom. Você recebeu alguma coisa hoje dessa palavra? E eu quero fazer uma oração com todo mundo. Eu ia até chamar algumas pessoas para virem aqui na frente, mas eu acho que todo mundo tem que fazer essa oração com a mesma convicção. E eu quero orar por cada um de vocês. Quero que você fique de pé. Eu quero te mostrar uma coisa hoje. Eu estou com muita vontade de começar a ministrar apenas sobre oração, porque a Bíblia, praticamente te empurra para você orar sem cessar, né? Nós pensamos que oração é um ato religioso, e não é. Não é sacramental, não é um sacrifício, não é um sacerdócio. Oração simplesmente é uma petição legal que nós apresentamos ao juiz. Oração é um lugar onde o fardo muda de ombro. Oração, na verdade, é você apresentar e aplicar a verdade aos fatos. Os seus fatos não podem ser negados. Os fatos da nossa vida pessoal ou coletiva, social, não podem ser negados. A fé não te chama para você negar a existência de um problema, de uma situação. Contudo, o seu fato não é a verdade, ele é temporal. Tudo que é temporal é sujeito à mudança. E tudo que é sujeito à mudança não é verdade. Se ele pode mudar, porque aquilo não é definitivo. Quem está me seguindo? A Bíblia é a verdade. Jesus é a própria Bíblia e ele fala: eu sou a verdade. Quem está me seguindo? Oração é você apresentar e aplicar a verdade aos fatos. Você está passando alguns fatos na sua Bíblia. Você pega a verdade e apresenta aos fatos. Ô fato, deixa eu falar. Eu sei que você é real, mas a verdade é essa, tá? Não somente apresentar, mas você aplicar. Ô fato, quer saber? Você vai ter que se dobrar a essa verdade. É aquilo que a gente já prega aqui já há quase 30 anos. Quando você está passando uma situação, pega o que a Bíblia fala acerca daquela situação, pega o que seu problema fala acerca da situação, amarra os dois juntos e fala: vamos ver quem vai durar mais. Porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, nunca passarão. A sua situação é sujeita à mudança. Amarra ela com a verdade, aplica a verdade a ela, apresenta a verdade aos seus fatos. Mas você não vai conseguir fazer isso com medo. Você vai ter que crer no amor. Você vai ter que crer no amor, porque Ele te ama, porque Ele é bom, porque Ele é amor. Quem está me seguindo? Não é porque você merece, mas é porque Ele é bom. Quando você começa a andar pela fé, e na fé no amor, em ágape, em Deus, nessa escolha que Ele fez conosco, você vai começar a perceber que você sim precisa se esforçar para crer. Porque você está tão já vivendo tantos anos com culpa, com peso, com penalidade, com medo, que você vai ter que aplicar esforço para sair dessa e entrar no descanso de Deus. Contudo, você também percebe, quando você começa a crer no amor, não apenas conhecer, mas crer no amor, você vai perceber que, embora você tenha que aplicar o seu esforço, você não terá mérito nenhum nisso. Quem está me seguindo? Você não vai ter mérito, não é uma meritocracia. No reino de Deus, você não recebe nada por meritocracia. Deus, ele não nega, a graça de Deus não nega o seu esforço, mas ela nega o seu mérito. Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Sem Ele nós nunca conseguiríamos nos tornar quem nós nascemos para ser e nem alcançar aquilo que Ele tem para nós. Ok? Você precisa se esforçar para romper o medo, para não aceitar mais a mentalidade que pensa em linha com o medo. A mentalidade que gera penalidade, que gera culpa. Você tem que rejeitar a mentalidade, os pensamentos de culpa. Você tem que rejeitar o pensamento de culpa. Altomir, como que eu rejeito o pensamento de culpa? Crendo e conhecendo o amor. Quanto mais você crê no amor que Deus tem por você, mais você lança fora o medo, mais você lança fora a mentalidade de medo. Na sua alma está acontecendo um embate, uma batalha. Na sua mente, nos seus sentimentos, acontece uma batalha diária. Que batalha é essa? Você sente medo, você sente incertezas, você sente impotências, fragilidades, você sente, sabe o que acontece? Tudo o que você sente produz um pensamento. E todo pensamento vai gerar no seu corpo físico e até ao seu redor uma realidade. Porque quando ele entra para dentro do seu homem interior, ele vai gerar realidades. Tem muitas doenças, por exemplo, que acontecem em nossos corpos por causa de sentimentos, que nasceram por causa de um pensamento errado, um pensamento baseado no medo, um pensamento baseado na penalidade, na culpa. Porque você carrega uma culpa, carrega um medo, aquilo gera um sentimento e aquilo manifesta na sua carne. E Deus está querendo fazer você se tornar livre disso. Você vai precisar de esforço, você vai ter que ler, escutar essa mensagem mais de uma vez, se forçar para estar na presença de Deus mais do que uma vez, ok? Por isso que nós temos os PGs aqui, para te forçar você no meio da semana a encontrar com outras pessoas, ter uma desculpa para dar oportunidade para Deus, para ele chegar para você e falar assim: onde você está? No meio da semana, lá no Peugeot, ele fala assim: onde você está? Aí você vai perceber que no domingo você estava dando glória a Deus, mas na quarta-feira tu já estava na mó deprê, mó bad. Aí você vai no Peugeot e Deus fala assim: onde você está? Aí você, meu Deus, se localiza. Aí você fala: caramba, como é que eu parei aqui de novo? Você está vendo como é que vai demandar de você um esforço sair dessa? Mas o mérito não é teu, você não vai conseguir sair porque tu é bom, você vai conseguir sair porque Deus é bom. Você não vai conseguir sair dessa mentalidade, dessa tradição de pensamento, de criação que você teve, porque tu consegue, tu é romper. Vai, aí é onde todos os coaches da face da terra estão errando. Todos os gurus estão errando. Eles estão trazendo princípios corretos, mas onde o centro é o próprio ser humano. Vai que você consegue, faz que você pode. Irmão, para de pensar assim. Você vai se frustrar todas as vezes. Você tem que se esforçar assim para sair, mas como? Pensando assim: eu vou sair dessa não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas, não porque eu sou bom, mas por aquele que me fortalece. Quem está vendo a diferença? Jesus falava: as coisas que eu faço não sou eu fazendo, mas aquele que está em mim. A palavra que eu falo não é minha, mas é daquele que me enviou. O trabalho que eu faço, toda essa manifestação dos céus na terra, não vem de mim, mas é dele. E está na hora do povo de Deus parar de ser coach e começar a entender que o coach está dentro de você. Está fazendo sentido, gente? Eu vou te falar, essa mensagem tem que ser pregada sempre, até essa ficha entrar na tua cabeça, até você conseguir enxergar como que o medo está trabalhando na tua vida. Mas vamos fechar essa palavra com uma oração. E eu quero fazer essa oração até antes de nós ofertarmos ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não oferta a Deus o que Deus quer que elas ofertem. Deus está falando para você para dar 10 mil, você não dá. Outro fala: Deus, dá aqueles 5 mil lá que está guardado na poupança, tu não dá. Tu confia mais na poupança do que na direção do Espírito Santo. E sabe por que você não dá? Não é porque você não tem. Sabe por que você não está avançando no que Deus que você faz? Não é porque você não pode. Por causa do medo. Jesus falou isso na parábola daqueles três homens que receberam talentos diferentes de acordo com a sua capacidade. O primeiro multiplicou, o segundo multiplicou e o terceiro enterrou o talento na terra. Por quê? Porque ele teve medo. Ele não cresceu na vida, não progrediu naquilo que Deus tinha para ele nessa vida, porque teve medo, enterrou e devolveu para Deus. Deus não quer que você devolva a ele aquilo que ele te deu. Deus quer que aumente na tua vida, que cresça na tua vida, para quando você devolver para ele, venha multiplicado. Deus é um Deus de resultados. O amor de Deus vai trazer resultados na tua vida, vai trazer aumento na tua vida, vai trazer sucesso, crescimento. Não pelo crescimento, não pelo sucesso, ele não é o fim, mas é um meio para que o reino de Deus continue se expandindo e influenciando a terra. Deixa eu te falar a real. Muito dinheiro no mundo é investido em mentira. Muito dinheiro é investido para contar mentiras. Isso desde Judas Iscariotes. A Bíblia diz que quando ele traiu Jesus, se arrependeu, se matou, Jesus morreu, crucificado, no terceiro dia, Jesus ressuscita. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa aqui, que a maioria das pessoas, nem pastores, respondem certo. Qual foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto, depois de ressuscitado? Quem se arrisca aí? Qual foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Fala mais alto? Mais alto? Mais alto? Maria Madalena? Ou Maria, mãe de Jesus? Nenhuma das duas. Não foi nenhuma mulher, nenhuma Maria que viu Jesus quando ele ressuscitou. Quem viu Jesus primeiro quando ele abriu aquela... Quando o anjo chegou com o controle remoto e fez assim, ó, tchim, e aquela pedra andou. E Jesus saiu... bonitão, zerado, corpo glorificado. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram os soldados que os religiosos colocaram na porta, porque eles falavam assim: bota dois soldados ali na porta, porque os discípulos desse Jesus vão tentar lá roubar o corpo dele para falar que ele ressuscitou. Bota os soldados, de repente a porta abre, o soldado está assim: o que, que é isso? Aí aquele cara que eles crucificaram 3 dias atrás sai andando bonitão assim, ó. Aí quando Jesus sai, os caras assim, o quê? Os caras não conseguiam nem pensar e saíram correndo. E a Bíblia fala sobre esses soldados. A Bíblia fala que eles correram, mas não para os seus superiores. E Milico tem que sempre falar com o seu superior, né? Eles não foram para os seus superiores trazer o relatório. Para quem que eles foram? Para os religiosos. Por quê? Porque algo sobrenatural aconteceu. Ninguém vai saber explicar isso. Só quem pode explicar são os religiosos. Correram para os fariseus. Chegou lá, olha só, o seguinte, a real é o seguinte: aquele cara que vocês mandaram a gente crucificar era Deus mesmo, era filho de Deus. O cara acabou de sair da tumba lá do Arimateia. A gente viu. Aí os caras ficaram assim: meu Deus, era filho de Deus mesmo. Os religiosos. Aí sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que os religiosos pegaram muito dinheiro, deram na mão daqueles soldados, para dizer para todo mundo que quem tirou o corpo de Jesus dali foram os discípulos que roubaram, para dizer para todo mundo que Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado, e eles que estão dizendo que ressuscitou. E eles deram muito dinheiro, e até hoje em Israel é falado isso. Até hoje em Israel, ou seja, o diabo nunca usa armas novas, ele sempre está botando dinheiro para contar mentira. Os filmes que você vê de super-herói é tudo mentira. Os filmes que você vê de drama e de terror é tudo mentira. E está todo mundo assistindo altas produções. A mídia hoje, a grande mídia, televisionada, broadcast, todo tipo de mídia hoje, quase 99% é tudo mentira. É tudo agenda, é tudo interesse. Às vezes nem fatos mais eles estão falando. As pessoas nem estão falando o que está acontecendo lá no estado do Texas, nos Estados Unidos. Está tendo quase uma guerra civil nos Estados Unidos agora, nesse exato momento. As pessoas não estão falando que a Alemanha, a França, a Holanda, todos esses países estão com todas as... o agronegócio, os agricultores estão com todos os seus tratores e caminhões no meio da rua, parando todos os países. Ninguém está falando sobre isso. Porque não há interesse em falar sobre isso. Está contra a agenda deles. Você não pode acreditar no que a mídia fala. Você não pode acreditar que os filmes falam. Na verdade, a única maneira que você pode combater a mentira é com a verdade. É por isso que nós temos que prosperar.
e prosperar muito, sabe por quê? Para colocar mais dinheiro na verdade. Colocar mais dinheiro na verdade. Aí só pode vencer a mentira com a verdade. E essa verdade tem que expandir. Essa verdade tem que crescer. Se eles podem ocupar os meios de comunicação, nós também podemos. Se eles podem, nós podemos mais do que eles. E nós temos que ter essa consciência. O seu sucesso, o seu dinheiro não é para você. Mas você não dá porque você tem medo de não ter amanhã. Você não dá porque você tem medo de faltar. E deixa eu te falar, Deus nunca vai causar uma falta, uma perda na vida de alguém que está fazendo alguma coisa para Ele. Pelo contrário, à medida que Ele vai trazer de volta a sua vida, é recalcada, é sacudida e é transbordante. Aprenda a semear espírito e você vai colher vida. Não semeie como Jó semeava com medo. Toda oferta que você dá com medo, todo holocausto que você dá com medo, todo sacrifício que você dá com medo, você não vai colher bons resultados. Quem está me seguindo? Oferte com alegria. Oferte em espírito, sabendo que é um ganho, não é uma perda, é um ganho. E para isso eu quero fechar essa oração antes de você ofertar a Deus. Porque quando nós recebemos uma palavra, é a capacidade que você precisa para alinhar a tua fé e exercer aquela verdade, apresentar os seus fatos à verdade, aplicar aos seus fatos a verdade. Vamos trocar o fardo de ombro? Você vai tirar o seu fardo do seu ombro nessa manhã e você vai botar no ombro do Senhor, amém? Lançando sobre Ele toda a sua inquietação, toda a sua preocupação, porque Ele cuida de vocês. Aleluia. Feche os olhos, levanta tua mão para o céu assim, se rende, vai, como se você tivesse rendido, realmente, rendido. Pai, nós queremos te apresentar cada homem e cada mulher, não somente que estão aqui, mas aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelas rádios, em qualquer momento das suas vidas. Pai, nós te apresentamos esses homens e mulheres que ouviram a tua palavra, que estão, oh Pai, mais conscientes da verdade. Senhor, eu quero exercer a autoridade sobre cada um deles agora, através do nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de toda doença, o nome que está acima de todo problema financeiro, sentimental, relacional, o nome de Jesus. Pai, através desse nome, eu venho lhe clamar nessa manhã e lhe apresentar os casos nessa manhã. Cada mão levantada é um caso, é uma situação. Senhor, derrama o teu amor, derrama o teu amor, derrama o teu amor, uma inundação do teu amor, Pai, uma inundação da tua verdade, Senhor, uma inundação dessa convicção, ó Deus, Pai, que eles não simplesmente conheçam, mas que eles comecem a crer no teu amor. Que eles comecem a crer no teu amor. Não simplesmente conhecer, mas crer no seu amor. Creia no amor. Creia no amor. O amor lança fora o medo. Vem aperfeiçoar esse amor nessa manhã na vida de cada homem, cada mulher. Envolve eles no teu amor, na tua presença. Tudo te pedimos e te clamamos e cremos e recebemos em nome de Jesus. Quem crê, quem realmente crê, enche o peito do ar e diz: glória a Deus. Você não está crendo ainda? Enche o peito de ar e diz: glória a Deus.